Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 6. A nova criatura evidenciada pelo contraste com as figuras mais emblemáticas do ser humano natural. Tópico, D. Nem judeu e nem grego. Relembrando mais uma vez o aspecto mencionado no tópico anterior, e diante da novidade vida que nos é oferecida por Deus em Cristo Jesus, pode ser visto nas Escrituras que os dois estilos de vida judeu e grego referem-se, ambos, a um mesmo ou similar tipo de vida pelo esforço humano, e não segundo a graça do Senhor. Entretanto, considerando que há no mundo um contingente muito amplo de pessoas que insistem em tentar sustentar a ideia de que há valor nos dois estilos distintos de um tipo similar de vida, em vez de adotarem a vida segundo a nova criatura, procuraremos explorar ainda um pouco mais o tema sobre os usos históricos dos termos judeu e grego como modelos figurativos ou alegóricos. E isto, com vistas a avançar na ênfase das declarações das Escrituras de que estas posturas ou divisões não têm virtude ou valor para a vida em Cristo. Desta forma, iniciando pelo primeiro dos dois termos citados no parágrafo anterior, pode ser observado nas Escrituras que assim como ocorreu com a palavra circuncisão com o passar do tempo, assim também a expressão judeu passou a ser utilizada para diversas aplicações ou aspectos distintos, e não somente relativo ao seu uso original. Inicialmente o termo judeu era aplicado somente àqueles que eram nascidos da descendência da tribo de Judá, filho de Jacó. Posteriormente, porém, a mesma palavra judeu começou a migrar para ser usada também para todos os descendentes de todas as tribos de Israel. E ainda mais adiante, o termo judeu também passou a ser aplicado aos indivíduos que se tornavam prosélitos, adeptos ou seguidores da crença que era adotada por aqueles que escolhiam seguir a lei de Moisés, ainda que a pessoa não fosse descendente natural de qualquer uma das tribos de Israel, igualando-se assim o termo judeu, neste último sentido, a um dos significados mais amplos que também passou a prevalecer para a palavra circuncisão. A palavra grego nas Escrituras, por sua vez, também passou a ser utilizada para vários aspectos distintos. Em primeiro lugar, o termo grego referia-se ao significado mais direto que apontava para o fato de alguém ser descendente legítimo da Grécia, ser do povo grego ou ter alcançado a condição de cidadão grego. Em um segundo momento, contudo, o uso da palavra grego passou a ser associada às pessoas que adotaram as linhas de pensamentos e condutas dos gregos ou similares a eles. E ainda mais adiante, o termo grego passou a ser utilizado nas Escrituras para indicar os indivíduos que não eram prosélitos judeus, como que vindo a se tornar um termo ou uma identificação aplicada ao conjunto de pessoas, de todos os povos, associadas aos denominados pensamentos, filosofias ou crenças pagãs. Assim, por fim, o termo grego também passou a ser sinônimo de gentios, ou seja, uma referência a todas as pessoas e povos que não eram intitulados pelo termo judeu, tornando-se, assim, as expressões grego ou gentio como que em um sinônimo do conceito mais ampliado e final da incircuncisão. Portanto, apesar dos seres humanos no mundo se encontrarem divididos em centenas de nações e em milhares de povos e tribos, todos eles no final das contas, sob a perspectiva das Escrituras do Novo Testamento, passaram a ser considerados no plano natural essencialmente como a expressão de somente dois grupos, a saber, o grupo intitulado de judeu ou o grupo intitulado de grego. Lembramos aqui mais uma vez que o uso dos termos judeu e grego nos textos do Novo Testamento que foram citados no presente estudo referisse aos agrupamentos de pessoas por comportamento e por crenças, e não por nacionalidade. Nas diversas divisões naturais dos seres humanos, por um lado, pode haver pessoas que pela nacionalidade são naturais ou descendentes de judeus ou hebreus, mas que na conduta de vida e crenças adotam posturas de acordo com o termo grego ou gentio. Por outro lado, Também pode haver pessoas que pela nacionalidade são gregos ou gentios, mas que na conduta de vida e credo são equiparadas ao que está associado ao termo intitulado de judeu. Em uma expressiva parte dos textos do Novo Testamento, os usos dos termos judeu e grego já não estão mais associados à nacionalidade, naturalidade ou linhagem de uma pessoa, mas ao estilo das crenças e à linha de pensamentos e condutas que indivíduos passam a seguir. Portanto, conforme os objetivos e contexto descritos em algumas partes das Escrituras, os termos judeu e grego também são dois termos figurativos ou alegóricos para linhas de crenças e comportamentos com os quais as pessoas se associam em sua vida na Terra. E aqui também, retornando mais uma vez à perspectiva que as Escrituras nos apresentam em face da nova criatura em Cristo, relembramos que apesar dos termos judeu e grego aparentemente serem muito distintos na ótica natural das pessoas, os dois têm algo muito em comum diante de Deus, a saber, os dois não apresentam distinção de valor no que se refere para a vida na condição de nova criação em Cristo. As Escrituras, quando fazem referência à vida de um indivíduo em Cristo, não estão apresentando o fim das fronteiras naturais das nações e do fim da ordem civil dos povos e de suas divisões naturais de cidadania, mas elas estão nos informando e ensinando que estas divisões não são relevantes para as questões essenciais da vida de fé em Cristo e da vida na família do Pai Celestial. A família de Deus, o corpo de Cristo, é uma nação única de pessoas salvas por Cristo, nação que não é e nem pode ser contada entre as nações naturais, pois ela não tem pátria na terra. Os cristãos moram em países e territórios divididos naturalmente e que apresentam estruturas civis distintas que deveriam ser respeitadas quando não conflitam com a vontade de Deus, abordado mais amplamente no tema sobre o cristão e a autoridade, mas estas divisões não se aplicam à vida mediante a fé em Cristo, pois os cristãos, no Senhor, são um só corpo, um só povo e uma só nação. 1 Pedro 2, 9 até 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Apesar de existirem, sob a perspectiva natural, várias diferenças entre os pormenores das condutas do conceito judeu e do conceito grego, os dois encontram-se no mesmo nível de não terem valor quando eles são vistos à luz da nova realidade em Cristo. Em Cristo, o judeu não é mais que o grego e nem o grego é mais do judeu. Na realidade, esta distinção ou comparação nem é mais cabível para aqueles que nasceram de novo por meio do Espírito do Senhor. Na vida terrena ou natural, os termos judeu e grego são opostos entre si, mas, ao mesmo tempo, diante de Deus, estão no mesmo pé de igualdade, pois eles igualmente não têm valor em Cristo Jesus. A seguir, procuraremos expressar o que está sendo exposto nos últimos parágrafos ainda com outras palavras e com uso de outra figura simbólica. Digamos, por exemplo, ou hipoteticamente, que toda a linha de pensamentos e comportamentos naturais do ser humano associados aos conceitos judeu e grego pudesse ser comparada com uma extensa ou comprida régua linear. Nesta régua exemplificada, consideremos ainda que o conceito usado no Novo Testamento para o termo judeu ficasse em um extremo da régua, enquanto o pensamento ou conceito grego, também relativo ao uso deste termo no Novo Testamento, ficasse no outro extremo da régua. Assim, se olharmos os dois conceitos da exemplificada régua sob a ótica meramente natural, podemos observar que cada um tende para um extremo e que ambos se opõem. Olhando somente do ponto de vista natural, o conceito judeu e o conceito grego são antagônicos e incompatíveis em suas definições de condutas e crenças, e, portanto, são irreconciliáveis, conforme as Escrituras nos ensinam. Os conceitos dos paradigmas ou modelos judeu e grego, cada um no seu extremo, são opostos entre si e inimigos um do outro, pois se uma pessoa quiser seguir a um, ela terá que abrir mão do outro. Uma pessoa não pode almejar servir a um Deus único e ao mesmo tempo almejar servir a vários deuses ou desprezar o Deus único. De forma similar, uma pessoa não tem a habilidade para viver sob as regras similares aos mandamentos da lei de Moisés e, ao mesmo tempo, viver sem nenhuma regra ou sob as regras que se opõem à lei de Moisés. Se alguém quiser ou tentar conciliar o conceito judeu com o grego, ele somente conseguirá obter um agrupamento dos dois se fizer concessões dos conceitos extremos de cada um e se ele descaracterizar a essência de cada estilo, gerando assim algo incoerente, confuso e que conterá toda a sorte de contradições. Quando o conceito denominado de judeu se afasta do seu extremo e vai em direção ao outro lado da exemplificada régua, menos fiel ele vai se tornando em relação às suas definições e mais influência ele vai recebendo do conceito grego, chegando a algo que nem no sentido natural poderá apresentar alguma ideia razoavelmente explicável. Da mesma forma acontece com o conceito do termo grego se este começar a sair do seu extremo e começar a se afastar dos aspectos que o definem, pois assim ele também começará a assimilar mais e mais do estilo associado ao termo judeu, tornando-se, por meio disto, em um estilo mesclado em que as pessoas em um momento tentam viver de um jeito e no momento seguinte de outro. Entre as pessoas em geral, há ainda outros posicionamentos em que, por exemplo, elas saem de um extremo e entregam-se radicalmente ao outro extremo. Há pessoas que levam uma vida muito desprovida de religiosidade, de regras e disciplinas, mas que de repente tornam-se os mais fervorosos devotos dos conceitos do extremo judeu. Similarmente, o contrário também pode ocorrer, onde uma pessoa no extremo judeu se frustra com o seu estilo de vida e, por isto, de uma hora para a outra, larga toda a sua religiosidade e se entrega a uma vida liberal e destituída de suas crenças anteriores. Apesar dos extremos dos dois conceitos em referência serem distantes um do outro quando vistos sob a ótica de suas diferenças em alguns aspectos naturais, muitos seres humanos, até em poucos minutos e dependendo das decisões e práticas que eles passam a adotar, migram repentinamente da tentativa de viver e andar por uma destas maneiras para tentarem viver e andar de acordo com a proposição em extremo oposto. Entretanto, apesar da ampla variedade de pensamentos que pode haver na exemplificada régua linear, se alguém observar os seus conceitos a partir de uma perspectiva mais macro ou abrangente, ele poderá perceber que a extensa variedade em referência na realidade está sujeita a uma condição em comum. Ele poderá ver que a régua, apesar de suas muitas partes, no final das contas é expressa como uma única ou mesma régua. Para aquele que vê as características dos respectivos estilos de vida judeu e grego somente de um ponto de vista natural ou de comparação entre os dois, ele pode ficar com uma marcante impressão de cada um dos estilos apresenta uma grande variedade de ideias, pensamentos e condutas em relação àqueles que estão em extremo oposto. Porém, para aquele que olha os dois estilos em referência de um ponto mais macro ou de uma distância razoável, ele verá que ambos, por fim, acabam expressando somente uma única linha de pensamento e conduta, uma única régua sobre a qual as pessoas atuam na esfera natural. Entre as pessoas na Terra, pode haver muitas correntes de pensamentos, mas para Deus, que as observa do céu, todos os pensamentos terrenos delas são somente pensamentos de seres humanos, por mais variados que os seres humanos queiram mostrá-los. Para Deus, toda a diversidade de pensamentos humanos ou naturais associados aos conceitos judeu e grego se encontra numa mesma régua. Diante do Senhor, as linhas de ideias e comportamentos do homem natural têm muitas similaridades ou equivalências. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Isaías 55, 8 até 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. No mundo, pode haver muitos sábios segundo a linha de pensamento judeu e pode haver muitos sábios segundo a linha de pensamento grego, mas para Deus tudo é pensamento de meros seres humanos, de meras pessoas limitadas e mortais. No final das contas, qualquer pensamento da exemplificada régua é uma derivação do extremo judeu ou do extremo grego, ou ainda, uma mistura de ambos, mas sempre continuam a ser a mentalidade fundamentada no cativeiro da vaidade humana que tenta realizar diante de Deus o que não pode ser realizado se uma pessoa não vir a ser constituída em nova criatura, a qual, por sua vez, não está limitada à régua ou aos estilos da vida natural. 1 Coríntios 3, 18 até 20. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 1 Coríntios 2, 6 até 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem conheceu a existência antes que os tempos da terra viessem a existir? E quem conhece a vida do ser humano depois que ele deixa a vida na terra? Qual é o ser humano que pode se advogar sábio quanto a estes aspectos tão básicos e tão essenciais da vida e para a existência eterna? Somente aquele que já existia antes de toda a criação existir é que sabe a origem e o destino de todas as coisas. No mundo, porém, há muita especulação humana ou natural, quer seja no pensamento judeu ou quer seja no pensamento grego. O ser humano somente pode alcançar o conhecimento da sua origem ou o que o levou à sua existência, bem como o que ele será no futuro, se Deus lhe informar os fatos e se Deus lhe conceder o entendimento daquilo que já lhe contou. Avançando ainda mais pouco, podemos ver que uma das características do pensamento do extremo denominado judeu é que ele até reconhece que há um único e verdadeiro Deus a quem uma pessoa deveria servir e adorar, e neste sentido, ele está mais correto que o pensamento grego. Por outro lado, uma das características do extremo pensamento grego é que não existe um único Deus ou até pode chegar ao ponto de achar de que não existe nenhum Deus de fato. No estilo grego, o homem pode ser uma criação do acaso e que, também pelo acaso, pode se extinguir por completo ao morrer fisicamente. O modelo grego extremo pode vir a advogar toda a sorte de liberdade de pensamento, propondo, por exemplo, que cada indivíduo se contente com o que pensa ou como acha que a vida deveria ser. Entretanto, se o pensamento do estilo denominado judeu considera ao único Deus Criador dos céus e da terra, sendo nisto mais correto que o estilo grego, porque, então, diante da realidade da nova criatura, ele é equiparado ao pensamento grego. Apesar de considerar ao Deus único e que o ser humano deveria servir a Deus com toda a sua força, mente e devoção, o conceito associado ao termo judeu apresenta equivalência ao pensamento grego porque a ênfase nele também está associada à ideia de que o ser humano tem a capacidade de agradar a Deus se realmente tiver vontade e dedicação absoluta ao propósito de servir a Deus. Entretanto, este conceito esquece ou despreza o fato de que a carne e o sangue não herdam de forma alguma o reino de Deus e a vida segundo a nova criatura em Cristo. O pensamento associado ao termo ou modelo judeu se equipara ao grego quando considera que o homem pode fazer coisas úteis na vida sem a interferência direta de Deus em tudo o que faz. Assim como o grego também não crê que o homem é plenamente incapaz sem Deus ou que o homem tenha a necessidade de depender de Deus para tudo o que fizer. Por meio do seu conhecimento ou inteligência natural, no qual o modelo grego procura se basear, o ser humano não é apto a alcançar um verdadeiro e duradouro proveito para a sua vida. Porém, ele igualmente não é apto a fazê-lo por meio de uma devoção intensa a Deus que se baseia no esforço do homem natural, como propõe o conceito associado ao termo judeu. Razão pela qual, os dois estilos em referência são igualmente vãos diante da condição de vida em Cristo. O conceito alinhado com o termo judeu, ou com a circuncisão, engloba de uma ou de outra forma a proposição de justificação das pessoas pela obediência de uma lei de regras e preceitos, e pelo cumprimento das obras ou dos atos desta lei segundo o esforço da criação. O conceito grego já vê a vida mais ao acaso do que o conceito denominado de judeu. O modelo grego pode vir a propor, por exemplo, a existência de múltiplos deuses que de vez em quando podem vir à Terra e exigir algo dos seres humanos, a inexistência de qualquer divindade, múltiplas divindades expressas nos mais diversos aspectos da criação ou, ainda, a existência de um Deus maior que criou o universo, mas que, por sua vez, deu corda ao universo e agora deixa que a criatura administre a vida com base em suas forças ou na força das energias da natureza. O conceito grego, inclusive, pode vir a propor que o mais forte deve prevalecer sobre o mais fraco para que de alguma maneira seja garantida a preservação da espécie humana ou da criação. Entretanto, olhando mais uma vez a essência do pensamento do modelo associado ao termo judeu e do modelo associado ao termo grego, pode ser observado que ambos têm em comum a ideia de que a vida e as ações da vida não são totalmente sustentadas por Deus e que o ser humano, por sua própria força e vontade, pode conduzir uma vida verdadeiramente produtiva ou benéfica. Pela lei associada ao termo judeu, o modelo judeu também alega que somente os fortes e cumpridores da lei é que prevalecem. Uma das linhas do conceito grego atribui a continuidade da vida às múltiplas energias que há no universo, mas a linha do conceito associado ao termo judeu também atribui a continuidade da vida ao ser humano e ao esforço que este faz para alcançar o cumprimento da lei, atuando, assim, ambas em oposição ao ensino de que o universo é sustentado pela palavra do poder de Deus conforme descrito nas Escrituras. Uma linha do pensamento do modelo denominado judeu entende que Deus se moverá ou deixará de se mover em função do homem obedecer ou não obedecer às regras de uma lei, que, no final das contas, é um pensamento também equivalente àquele pensamento grego que afirma que um Deus ou uma força superior deu corda ao universo e que a própria criação é que determinará o destino dele. Tanto a ideia do universo caminhando ao acaso das energias ou dos deuses criados pelos homens, como a ideia de que a obediência dos homens é que determinam as ações de Deus, levam ao conceito que propõe a eliminação da plena soberania de Deus sobre toda a vida e sobre todas as coisas que existem. tanto no pensamento do modelo judeu, bem como no modelo grego, há pensamentos sutis que propõem definir a soberania sobre o universo a partir do ser humano, onde, em ambos os conceitos, a criação, o ser humano ou as outras partes da criação, é mais forte que Deus, visto que alegam que é a própria criação ou próprio universo que acabam determinando o seu destino, e não o Senhor Eterno. Enquanto o modelo grego tende a desprezar a existência do único Senhor Eterno, o pensamento associado ao termo judeu tende a colocar o Deus único obrigado a servir a criação, se tão somente a criação vir a obedecer a um tipo de lei pela qual os seres humanos pensam que eles, por si mesmos, podem agradar a Deus. As Escrituras, porém, rejeitam os pensamentos vãos dos seres humanos, quer associados ao termo judeu, quer associados ao termo grego, pois Deus é soberano e intervém na história quando Ele quer e quando Ele decide. A vida, na realidade, não subsistiria um segundo sequer se Deus não a sustentasse continuamente com a força da sua palavra e do seu poder. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Salmos 99, 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Atos 1, 7 respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nem os conceitos associados ao termo judeu, ou à circuncisão, e nem os conceitos relacionados ao termo grego, ou à incircuncisão, estão alinhados com a palavra de Deus registrada nas Escrituras para a nova criatura em Cristo, pois Deus sempre é aquele que, primeiramente, toma a iniciativa em todas as coisas que afetam a criação. E Deus não é dependente das obras dos seres humanos para lhes oferecer a salvação, aspecto apresentado em muitos textos e dos quais exemplificamos mais alguns abaixo. Romanos 1:21-23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 3:23-24. Porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isaías 59:15-16. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disso, ainda outra forma exposta na Bíblia para cooperar com a compreensão da divisão entre o estilo judeu e o estilo grego, é o conceito apresentado nas Escrituras que descreve as pessoas que vivem de acordo com a lei e as que vivem sem lei, referindo-se à lei de Moisés ou similares a ela. Nesta outra forma, o termo judeu é aplicado genericamente àqueles que buscam uma lei de regras pré-ordenadas para saberem o que podem e o que não podem fazer, para então, por meio do esforço natural e da disciplina humana, buscarem cumprir a lei sob a qual optaram em se sujeitar na expectativa de alcançarem o favor e a justificação do Senhor. Nesta última linha de pensamento, Deus, de certa maneira, ficaria como que obrigado a abençoar as pessoas se elas viessem a cumprir toda a lei à qual se subordinarão, como se Deus passasse a ser devedor a elas pelo fato de elas terem cumprido um conjunto específico de regras e ações. O termo grego, por sua vez, é aplicado para aqueles que vivem a vida sem uma lei de regras e condutas supostamente acordadas diante de um Deus único, tentando viver segundo os mais variados instintos naturais, pelos sentimentos, por leis e regras criadas conforme os seus diferentes intentos, deixando, assim, se guiar pelos mais diversos aspectos que se apresentam durante o seu tempo de vida na Terra. Em um dos extremos do exemplo da régua judeu-grego mencionada mais acima, encontram-se aqueles que buscam com as suas forças, mente e devoção realizar os aspectos de uma lei específica diante do Deus único no qual afirmam crer. No outro extremo da mesma régua do pensamento humano, estão aqueles que não estão inclinados a buscar um Deus único ou nem reconhecem que ele existe, podendo vir a pensar, por exemplo, que estão por conta própria neste mundo ou que estão por conta de uma variedade de energias ou de uma enormidade de deuses criados conforme suas imaginações. Entretanto, reiterando mais uma vez, tanto o conceito judeu como o grego estão na mesma régua linear sobre a qual pensam que a vida pode ser regida e controlada pelos seres humanos, mesmo que pareça que um dos lados está servindo a um Deus único e o outro não. Ambos tentam viver a vida na força e na disposição da alma e do corpo humano, mas ambos são completamente incapazes de fazer a vontade de Deus enquanto estiverem trilhando o caminho que é desprovido de um viver na dependência do Senhor e da novidade de vida concedida pelo eterno Criador dos céus e da terra. O modelo judeu e o modelo grego representam os extremos opostos daquilo que no fim é a mesma linha de pensamento. Os dois conceitos, basicamente, fazem uso de uma mensagem equivalente pela qual alegam que é a criação que sabe ou determina, por meio de suas práticas, aquilo que é bom e o que não é bom para ela. O modelo judeu propõe o caminho de seguir um conjunto de regras externas pré-estabelecidas, pois pensam que por ele as pessoas poderão alcançar a vida. Entretanto, a lei, ou a letra, não concede ou não pode conceder a novidade de vida, pois é somente Deus quem a concede, conforme exemplificado também no texto a seguir. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O cumprimento dos 10 mandamentos de Moisés, em si mesmo, por exemplo, não pode produzir vida alguma, pois é Deus quem concede a vida e não o cumprimento das regras propriamente dito. O cumprimento de regras não está acima de Deus ou é mais poderoso que o Senhor. Se alguém conseguisse cumprir os 10 mandamentos, ainda assim não encontraria a vida, pois ela não está nas obras realizadas pelos humanos, mas no Senhor da vida que concede vida e força, inclusive, para a realização de obras. O conceito associado ao termo grego, por sua vez, propõe uma vida dissociada de um único Deus soberano e eterno, pois nele, entre outras, é sugerida a ideia de que a verdadeira vida poderá ser encontrada somente se o ser humano ou a criação também forem livres para redefinir e gerenciar a sua própria existência. Entretanto, similarmente a uma existência dedicada a uma lei exterior do modelo judeu, o conceito grego também não é capaz de alcançar a vida que as pessoas tanto necessitam, pois, a verdadeira novidade vida para um indivíduo também não está naquilo que é alegado pelos conceitos concebidos pelos seres humanos, mas está e sempre estará no Criador da vida e da verdadeira liberdade. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para aqueles que recebem a Cristo no coração, a novidade de vida é aquela que somente o próprio Cristo concede a eles, quer para o tempo presente como para o tempo que ainda está por vir.